Boa noite, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. Convidado desta semana, André Reis, é ex-presidente da FADU, ex-presidente da Associação Académica da Universidade. Portanto, vamos tentar descobrir aqui também as referências do presente e do futuro com um ex-dirigente académico que esteve nas bocas do mundo nos últimos anos, sobretudo pela liderança da FADU, a Federação do Desporto Universitário em Portugal, que acaba de inaugurar um espaço-museu, uma casa do estudante, também praticante de desporto universitário. André, bem-vindo. Esta centralidade que foi dada a Aveiro e este convite também resulta muito desse tempo de balanço, deste exercício na FADU. Onde é que nasces? Como é que começa? E o que é que significa para uma organização como a FADU e o que é que significa para Aveiro? É uma combinação de esforços, de vontades, para permitir esta dita descentralização do país?
Olá, boa noite. Antes de mais, queria agradecer o convite para estar aqui hoje a falar um bocadinho na Rádio Terra Nova, fazer um bocadinho do balanço do meu percurso no dirigismo e no associativismo. Vamos por partes. Em primeiro lugar, a FADU é uma federação sempre jovem, sempre liderada por um jovem, e, portanto, dessa forma gosta de questionar o mundo, gosta de questionar o dia-a-dia, não é? Porque partimos sempre nessa base de irreverência que os jovens trazem de forma natural, e gostamos sempre de questionar as coisas. Quando olhamos para o nosso país, há sempre a tendência de dizer que este tipo de instituições, sedes de federações esportivas, organismos de Estado, institutos públicos, há sempre a tendência para dizer que tem que ser em Lisboa. É. E nós nunca gostamos disso, nunca gostamos que nos digam isso, até porque quando se coloca a questão de porquê que é em Lisboa, tem que ser em Lisboa, porque em Lisboa é que se passa tudo. Não é? É sempre o raciocínio mais lógico.
Há uma centralidade.
Exatamente, é sempre na lógica da centralidade de Lisboa, é em Lisboa que se passa tudo, então, portanto, todas as instituições têm que por lá andar.
É onde estão os poderes políticos.
É onde estão os poderes políticos, ao nível do desporto também, não é? As próprias federações esportivas, o Comitê Olímpico, o Comitê Paralímpico, enfim, estão todos ali na zona de Lisboa, na região de Lisboa, na área metropolitana de Lisboa, e a tendência é para dizer isto. Mas vamos passar essa fase de que tudo tem que ser em Lisboa e vamos pensar o que é que tem lógica. O que é que tem lógica, o que é que faz lógica e o que é que fazia lógica para a FADU, não é? Foi isso que nós
Mas quando lá chegou, esse pensamento já estava lá, da reflexão, ou introduziu essa...
A reflexão já existia, que é porque é que temos que estar em Lisboa e só em Lisboa, porque qual é a lógica que isto tem, não é? Esse pensamento já existia.
E alguém já tinha tentado pescar a ideia para o Porto, para Coimbra,
existia,
para Braga?
Existia sempre isso. Aliás, o meu antecessor, o Daniel Monteiro, abriu um gabinete no Porto, portanto foi a primeira, em bom rigor, há que lhe reconhecer isso, foi a primeira pessoa no quadro das suas funções como Presidente da FADU a ter a primeira ideia de descentralizar a instituição, e portanto já existiam estas conversas, já existiam até iniciativas para tentar descentralizar a organização. Mas o que nós fizemos aqui foi, como estava a dizer, ver o que é que era lógico. Quer dizer, 95% dos estudantes de ensino superior situam-se entre Lisboa e Viana do Castelo. Vais para Lisboa, Politécnico de Setúbal, Politécnico de Beja, Universidade de Évora, Universidade do Algarve e pouco mais. Portanto, 95% dos estudantes do ensino superior, das instituições de ensino superior, por consequência, estão entre esta zona. Por consequência natural, os clubes da FADU, que são as associações de estudantes académicas ou as universidades ou os politécnicos do nosso país, também estão nesta zona, digamos assim. Ora, Aveiro representa precisamente esta centralidade. Podemos considerar que Aveiro é o centro entre Viana do Castelo e Lisboa. E, portanto, para a FADU, que passa praticamente todo o ano letivo, toda a época desportiva em organização de campeonatos nacionais universitários, porque somos uma federação multidesportiva, isto é, organizamos campeonatos nacionais universitários de diferentes modalidades desportivas, colocar-se o cenário de estar em Aveiro era...
Dá jeito.
Era, exatamente. Podemos dizer mesmo isso, que dava jeito, não é? Em
termos a ideia de é fazer menos quilómetros.
Pronto, esta é a primeira parte. E depois a segunda parte, que pouca gente sabe disto, pouca gente tem consciência disto, mas Aveiro registou-se em 1990, quando foi fundada, no notário em Aveiro, e foi precisamente na reitoria da Universidade de Aveiro que foi a primeira tomada de posse de órgãos sociais da FADU. Na altura, o reitor, o professor Renato Araújo, que teve curiosamente também a nosso convite na cerimónia agora de inauguração da Casa do Atleta e do Museu de Desporto Universitário. Portanto, já existia uma relação, foi aqui que a Aveiro foi fundada, que a FADU foi fundada em Aveiro, peço desculpa. E, ao mesmo tempo, também, a primeira sessão pública da fundação da FADU, tomada posse dos primeiros órgãos órgãos sociais foi precisamente denunciado à dor.
Alguém se opôs a isto?
Sim, sim, obviamente. É óbvio, não é? Um processo destes teve que passar pela Assembleia Geral da FADU. É importante dizer que mais de dois terços dos delegados da Assembleia Geral da FADU aprovaram a descentralização da organização e a criação deste projeto. Mas, claro, quando nós estamos a mexer com alguns interesses instalados, não é? Quando nós estamos a mexer com uma coisa importante na vida de qualquer organização, que é o sítio onde é que deve estar fixada, quando isso também representa o fecho de outras instalações, não é? Porque não fazia sentido a FADU estar em Lisboa, estar no Porto e estar em Aveiro, tivemos também de tomar a decisão de fechar o nosso gabinete que tínhamos no Porto, que era meramente um gabinete para trabalho para uma pessoa, não dava mais do que isso, é importante ter consciência disto. A partir do momento em que mexemos com estas questões, é natural que existam vozes que possam discordar. Mas são sempre, digamos assim, coisas normais da vida dos decisores políticos que têm que defender as suas organizações, que têm que defender as suas casas, e eu respeito isso. Mas eu tenho a certeza que, com distanciamento, com tempo, as pessoas olhando para o projeto que foi apresentado e para aquilo que eu acho que vai ser um grande futuro para a FADU em Aveiro, tenho a certeza absoluta que daqui a uns anos essas pessoas vão perceber que era o que fazia sentido e concordaram com a decisão que foi feita.
Na altura, contrataram em Aveiro, houve deslocalização de recursos humanos?
Esse foi também um dado interessante e bonito, né, da descentralização da FADU, porque em primeiro lugar tivemos um fenómeno que eu acho que é engraçado e é giro até, é esse mesmo termo, que foi pessoas interessadas em saírem de Lisboa e irem trabalhar para Aveiro. Tudo bem que não eram pessoas nativas de Lisboa, não tinham nascido lá, ok, mas que até eram cá de cima do Norte, da zona do Norte, não da Aveiro, mas da zona do Norte, e quando lhes foi colocada a possibilidade de decidirem entre trabalhar entre Lisboa e em Aveiro, tivemos esse fenómeno de pessoas a dizer: não, eu estou disponível, eu quero ir para Aveiro, eu tenho interesse em ir para Aveiro. Portanto, esse primeiro dado é interessante. E depois, com o crescimento da FADU, com o aumento da estrutura profissional, os concursos que foram lançados para vagas de emprego na FADU foram pensados já para Aveiro, o que isso também trouxe, obviamente, emprego para a cidade de Aveiro. Temos várias pessoas a trabalhar neste momento na FADU que vivem em Aveiro e que alguns que saíram da Universidade de Aveiro, outros estavam ligados ao mundo do desporto da cidade e que hoje estão a trabalhar na FADU.
Quantos empregos é que são no total?
De pessoas da Aveiro ou de pouco?
Não, FADU, no total.
A FADU neste momento já está com 9 pessoas a tempo inteiro. Portanto, tem que feito um caminho de duplicar os recursos humanos a cada 10 anos. Portanto, nos anos 2000 tinha 2, 3 funcionários, nos anos 2010 já estava nos 5, 6, agora em 2022 já está nos 9, e eu acredito que com o crescente aumento do financiamento da FADU, com o crescente aumento da atividade da FADU e reconhecimento por parte do Estado e dos organismos internacionais do caminho que a FADU tem feito para valorizar o desporto universitário e a carreira dual daqueles que conciliam os estudos com o desporto, acredito mesmo que a FADU vai continuar a crescer ao nível do financiamento para poder também ter uma estrutura profissional mais vasta e a dar resposta a diferentes áreas.
Esta ideia de que Aveiro é uma espécie de capital do desporto em Portugal, isso foi muito transmitido a partir destas cerimónias, da inauguração da casa. Isto é literal, real? Significa, em termos práticos, o quê?
Bem, uma cidade que passa agora a acolher a instituição que tutela o desporto universitário em Portugal, podemos considerar que passa a ser de forma natural a capital do desporto universitário. Mas quando foram feitas essas referências, não foi meramente na perspectiva de que a FADU agora tem aqui a sua maioria dos seus recursos, não é? Está aqui com 7 profissionais e, portanto, tem aqui a maioria dos seus recursos, é aqui que concentra a sua atividade. Não foi meramente nessa perspectiva. Foi também muito na lógica dos investimentos que a Universidade de Aveiro está a fazer. Ainda há 2 semanas começou a construir aquela que vai ser a melhor NAP desportiva ao nível do ensino superior em Portugal. Nenhuma outra instituição de ensino superior terá uma NAP com aquelas condições. E, portanto, o caminho que a Universidade de Aveiro tem feito ao nível de colocar o desporto como uma prioridade no projeto educativo, e atenção que eu costumo dizer isto muitas vezes, que é uma coisa é dizer há desporto na universidade, outra coisa é dizer o desporto faz parte do plano estratégico do reitor, da ação da equipa reitoral e faz parte do projeto educativo. Ou seja, nós queremos que os estudantes estudem e ao mesmo tempo pratiquem desporto. O que é diferente que nós queremos que os estudantes estudem e de vez em quando apareçam por aí e façam uma atividade desportiva e por aí fora. É diferente, são coisas diferentes, passa a ser a prioridade do projeto educativo. E portanto, estava eu a dizer, o investimento que foi feito ao nível das infraestruturas esportivas, com os outros mecanismos de apoio aos estudantes atletas que a Universidade de Aveiro tem e que é neste momento referência a nível nacional. Falo, por exemplo, das bolsas de mérito esportivo, é a instituição de ensino superior que dá os valores mais altos de apoio aos estudantes que conciliam a prática desportiva com os estudos, ao nível da redução da propina ou do pagamento integral integral da propina, ou até dão uma bolsa superior ao valor da propina, consoante resultados a nível de contexto europeu, mundial e por aí fora.
E o modelo tem-se vindo a generalizar, ou isto está a fazer escola para outro?
Sim, essa é a grande vantagem, não é? Que é, as universidades também competem entre si, são competitivas, não é? Querem atrair os melhores, querem atrair mais alunos, querem abrir mais cursos, competem entre si de forma natural. E o desporto passa a ser também um eixo interessante de atratividade, não é? Para vender a universidade.
Vocês estão numa posição interessante enquanto responsáveis da, o que foi e continuará também ligado, creio eu, aos órgãos sociais e, portanto, têm sempre esse conhecimento. Será um pivô importante, sei lá, quando algum aluno de fora do país pretende estudar em Portugal. Esta questão entra aí na análise, na escolha. Se estivermos, por exemplo, a falar de um desportista, por exemplo, isto é importante perceber onde é que estão as grandes vantagens comparativas.
Sem dúvida. Aliás, está a tocar num ponto importante, tem a ver com a questão da internacionalização, que ainda está muito pouco explorada ao nível das instituições de ensino superior. Ou seja, as instituições de ensino superior, quando procuram estudantes internacionais, olham sempre numa perspectiva de rentabilidade financeira, e por vezes isto não é um bom princípio, que é pagam por propinas mais altas, porque não são financiadas naturalmente por um orçamento de Estado, estes estudantes, e por consequência têm que pagar por propinas mais altas, e olham meramente deste ponto de vista. E ainda não há muitas universidades, ou quase nenhuma, que aproveita também, que deveria, neste caso, aproveitar a lógica de vamos também tentar atrair para cá, para estudar, e ao mesmo tempo ajudar-nos a melhorar a competitividade do nosso sistema desportivo, atletas a nível internacional que possam acrescentar alguma coisa. Portanto, ainda não se trabalha muito isso. Mas a nível nacional, já há decisões de estudantes atletas que terminam o seu ensino secundário e querem decidir onde é que vão estudar, a pensar que universidades em Portugal lhes dão garantias para isso. Claro que está sempre relacionado com o tecido desportivo que existe nas cidades ou nas regiões onde as universidades estão inseridas, ok? Mas cada vez mais isso. Eu recordo-me, por exemplo, de um atleta, hoje dos melhores atletas de handball em Portugal, que é de Aveiro, que é o Diogo Branquinho, que é o ponta do Futebol Clube Porto. É preciso dar nota que ele, porventura ali, não sei, 11-12, agora não consigo precisar a data, entrou na Universidade de Aveiro. E ao fim de uns meses chegou uma proposta do ABC para ir jogar handball para Braga, para o Minho, onde lhe foi dito que havia uma parceria, e foi dito e foi cumprido, que havia uma parceria com o Universidade do Minho, onde ele passaria a ter acesso a condições especiais de pagamento de propina, alojamento e vales de refeição. E, portanto, este estudante atleta saiu da Universidade de Aveiro porque encontrou na Universidade do Minho e no ABC resposta para isto. Hoje em dia, na altura só a Universidade do Minho fazia isto. Hoje em dia a Universidade de Aveiro já faz, e até já faz mais em maior escala do que a própria Universidade do Minho. E isto é a maior prova, não é? De que, de facto, isto tem impacto no momento de decisão dos estudantes, onde é que vão estudar, onde é que vão fazer o percurso académico. Relacionam sempre isto, que é que condições é que a Universidade tem para me dar, que é que eu vou conseguir ter de benefícios por conciliar a minha carreira dual, desportiva com os estudos, e ao mesmo tempo o que é que existe ao nível daquela universidade de tecido desportivo da região.
Quais são as modalidades de ponta? É o basquetebol, nesse aspecto,
as modalidades
atendendo à massa crítica, aos clubes?
As modalidades coletivas, de forma natural, são sempre aquelas que têm maior tendência para terem maior popularidade e maior visibilidade de parte da FADU. Posso dizer que o futsal é a modalidade rainha do desporto universitário já há muitos anos. Aliás, o desenvolvimento do desporto universitário, do futsal em Portugal, estará sempre associado ao contributo que o desporto universitário teve nesse desenvolvimento. Basta pensar, por exemplo, de que da Seleção Nacional de Futsal, liderada pelo Jorge Brás, e aqui dar uma nota, o Jorge Brás estreou-se como treinador precisamente no desporto universitário. Pouca gente tem consciência. Exatamente. Foi na Universidade de Trás-Montes.
Aliás, ele aparece nos vossos quadros, não é?
Sim, ele é uma coisa impressionante. É uma das maiores lições de humildade, e é por isso também que tenho um enorme respeito pela figura do Jorge. É impressionante como o melhor selecionador do mundo, bicampeão europeu e campeão do mundo, apesar de toda essa popularidade e visibilidade, todos os feitos que já atingiu, continua sistematicamente a mostrar-se disponível para ser o selecionador nacional universitário das seleções de futsal. Estamos a falar de uma pessoa que podia ir de férias, quando aparecem os momentos competitivos do desporto universitário a nível internacional do futsal, podia ir de férias, porque teve o Campeonato do Mundo, porque foi bicampeão europeu, e decide, em conjunto com a sua equipa técnica, ir treinar estudantes atletas que estão a começar a sua formação no escalão sénior, não é?
Beneficia disso também, já agora, e só para tentar perceber, porque não há aqui da minha parte um grau de identificação tão elevado, o próprio Jorge Brás, a Federação Portuguesa de Futebol, beneficiam deste circuito, ou seja, estão a fomentar uma prática ali que depois podem vir da qual podem vir a beneficiar noutro patamar?
Claramente, o benefício é meramente o benefício do desenvolvimento desportivo, é um benefício desportivo, que é, acreditam que nesta geração de estudantes que estão a estudar no ensino superior e a conciliar os estudos com a prática desportiva,
pode estar uma base
para o futuro das seleções nacionais A. E a verdade é que isso tem provado, tem acontecido. O André Coelho, que hoje é atleta do Barcelona, que passou pelo Braga também no futsal, atleta da Seleção Nacional Universitária, treinado pelo Jorge Brás. O Pedro Cari também é um bom exemplo, uma das grandes referências do futsal a nível internacional. Enfim, podia aqui continuar. O André Sousa, guarda-redes também agora da Seleção Nacional. Há tantos e tantos nomes de atletas que estão hoje a competir na Seleção A, que tiveram as suas primeiras medalhas internacionais no contexto do desporto universitário, que olham desta forma como para o desporto universitário como um espaço de excelência na formação desportiva dos atletas. E, portanto, procuram aqui uma base para o futuro das seleções.
Portanto, há aí também uma visão estratégica, diria, não é?
Sim, é uma visão estratégica, é claramente isso. Sentirem que se investirem nesta área, se valorizarem esta área, depois a Seleção Nacional e as seleções da Federação Portuguesa de Futebol vão acabar por ganhar também com isso.
Insistindo na questão do basquetebol, é na região de Aveiro a modalidade que dá mais saídas ou mais garantias?
Sim. De forma natural, o basquetebol, eu também diria o handball, são sempre modalidades onde a Associação Académica do Universidade de Aveiro, que compete nos quatro dos campeonatos nacionais universitários, costuma estar sempre nos momentos da decisão, ou sendo campeão nacional universitário, ou estando na final. É uma prática que tem-se assumido já ao longo de muitos anos, tanto no handball como no basquetebol. E aqui falo nos dois géneros, que também é importante.
E alguns já são profissionais da modalidade.
Exatamente. Né? Podemos assim considerar, eles semi-profissionais, porque profissionais em Portugal, infelizmente...
Há aí regras para definir essas utilizações? Uma equipa de basquetebol universitário pode ter 6, 7, 8, 10 jogadores que são do Benfica, do Porto, Jogueira, do...
Não há aí uma limitação. Os critérios são definidos pelos clubes, pelas universidades, pelas associações de estudantes e académicos. São definidos por eles e eles é que definem como é que querem. A FADU só tem uma obrigatoriedade. Tem que ser um estudante de ensino superior.
Matriculado.
Tem que estar a frequentar um ciclo de estudo. Isto é que é importante. Não é uma cadeira isolada ou inscrever-se e fazer uma disciplina na universidade. É estar inscrito num ciclo de estudo. O que isto quer dizer é numa licenciatura, num mestrado ou num doutoramento. Este é o princípio para poder participar no Campeonato Nacional Universitário. Se depois há universidades que dizem, epá, não queremos que mais de metade do nosso plantel seja atletas que estão no federado, queremos meio-meio. Se há aquelas que funcionam uma lógica de seleção, identificar-se atletas e convocá-los como se fosse uma seleção portuguesa, não é? De qualquer outra modalidade, identificam um selecionador que está à espreita a ver onde é que estão estes talentos espalhados pelos clubes da cidade e da região, estão aqui, vamos convocá-los para eles irem ao Campeonato Nacional Universitário, que não é uma competição regular, que é muito na lógica de uma seleção nacional, tem competição esporádica e trabalha na lógica da seleção. E depois há aquelas que não, que entendem que é uma equipa que deve ter competição regular e, portanto, apostam muito mais na ótica de atletas que não são federados, que já foram, que abandonaram a prática desportiva e por aí fora. Também tem aqui um papel importante para garantir que estes estudantes não abandonam a prática desportiva e vão mais por este caminho. Mas eu acho que até esse nível é preciso pensar um bocadinho mais o desporto universitário para que a coisa não fique muito neste modelo diferente, que é alguns clubes que pensam na lógica de equipa regular e outros que pensam na lógica da seleção e depois o modelo não combina muito bem. É uma reflexão que fica para os novos
dirigentes. Mas há por aí situações de injustiça ou não é exatamente essa a questão?
Injustiça não é bem o termo, não é? A partir do momento em que há um quadro de regulamentação e todos cumprem esse quadro de regulamentação, não é muito nesta ótica. Há mais na ótica de identidade. E às vezes, no desporto nacional, vemos muito isso a faltar nos clubes, não é? Os clubes a perderem identidade, a perderem os valores da sua fundação e depois ficam desestruturados, a população afasta-se do clube e não se identifica mais. Há clubes que têm a sua identidade, que têm a sua posição, vamos ter esta lógica de participação desportiva, há outros que não têm, os dois modelos são aceitáveis, mas que merecem uma reflexão, merecem. Eu acho que é a grande reflexão também fica para os novos dirigentes da FADU, é a possibilidade ou não da FADU também começar a tornar os seus campeonatos nacionais universitários uma competição regular, em vez de uma competição com dois ou três momentos competitivos e as fases finais, no final do ano letivo.
A este propósito e da Universidade de Aveiro, há pouco o André falava da questão da, diria quase, da assunção do lugar, do peso que tem o desporto e dessa, quase diria, matriz genética na formação do próprio estudante. Até que ponto é que a entrada em cena de uma figura como Senos Matias foi importante nisto? É assim uma espécie de vereador do desporto, não é?
É.
Da reitoria.
Eu acho que foi uma decisão muito acertada por parte da Universidade de Aveiro de ter um pró-reitor dentro da sua equipa reitoral única e exclusivamente dedicada à área do desporto. Que é uma coisa única a nível nacional, que é um pró-reitor onde a sua pasta é meramente apenas e só o desporto. Há outras pessoas nas equipas reitorais das diferentes instituições de ensino superior que acumulam funções. Neste caso estamos a falar de uma pessoa só para a área do desporto. Se eu acredito que esta decisão faz sentido, claro que no mundo académico podem questionar, e numa equipa reitoral uma pessoa só
para
o desporto.
Para ti como interlocutor fez sentido?
Fez muito sentido. E justifico isso com muita, muita facilidade. Um, os projetos que a Universidade de Aveiro tem em desenvolvimento do seu parque desportivo, a estratégia que está a definir para o desporto, implica ter uma pessoa a liderar todo este trabalho e a acompanhar in loco o que está a acontecer e no terreno diariamente, e depois, obviamente, com a vinda da FADU para a Aveiro e todo este trabalho que está a ser feito, ainda justifica muito mais e legitima muito mais essa decisão da Universidade, que é uma decisão acertada, não é? Basta ver que durante estes anos em que o professor Senos Matias é para o reitor para o desporto, conjuntamente com o professor Paulo Jorge, que é reitor da Universidade, creio que desde 2018, estamos a falar do aumento do parque desportivo da Universidade, estamos a falar do aumento da vinda da FADU para a cidade de Aveiro, do protocolo de cooperação para os estágios das relações nacionais e universitárias.
Competições internacionais.
Portanto, 2018 e 2022, foram 4 anos, o reitor está agora, esta equipa reitoral está agora a começar o seu segundo mandato, os resultados já estão à vista, não é? Portanto, acho que a obra já fala por si.
E nesse diálogo, nessa comunicação, a FADU até que ponto é que tem também voz nos projetos de desenvolvimento desportivo? Por exemplo, ao nível de estruturas, conhecem os planos, discutem-nos, são chamados a dar alguma sugestão, sei lá. O novo pavilhão multiuso, por exemplo, quando diz que é o melhor, vai ser a melhor nave em Portugal.
Conhece-a
por dentro já?
Sim, sim, sim. É isso que queria dizer. Também a esse nível a FADU ganhou muito com a sua descentralização. Porque em Lisboa a FADU é mais uma. Conseguir uma reunião com o reitor da Universidade de Lisboa é um filme que vai demorar 3 ou 4 meses. Aqui em Aveiro isso não existe. É à distância de um telefonema e é rara a vez em que o professor Paulo Jorge Ferreira não atende à primeira vez. Porque entende, de facto, isto como uma prioridade política no seu projeto. E, portanto, isso também foi uma coisa que acabou por acontecer, que é o envolvimento também da FADU ao nível do crescimento da instituição de ensino superior que nos acolhe e que sai do património, que nós gostávamos muito também de ter isso em Lisboa e que não conseguimos. A Universidade de Aveiro conta com a FADU diariamente, não só ao nível do apoio ao aumento do seu parque desportivo, não é? Com feedback, com aquilo que, acha que a FADU acha que é importante também para servir as suas seleções nacionais, universitárias e por aí fora, como também ao nível da visão que a FADU pode dar para o crescimento e desenvolvimento desportivo da Universidade. Um facto curioso e que prova isto do que estou a dizer, é que esta ideia da vinda da FADU para Aveiro surge num dia em que eu estava como presidente da FADU no gabinete de arquitetura da Universidade, no gabinete de Campio A, em conjunto com o professor Sintes Matias e com os arquitetos, a conhecer o projeto para a construção desta nova nave desportiva, em que me estava a ser perguntada a opinião sobre alguns factos da infraestrutura, que era importante, coisas interessantes para nós ao nível do desporto universitário.
Detalhes
de quem anda no terreno. E a maior prova disso é que enquanto estávamos envolvidos, não é, nesse processo de dar a nossa opinião, de sermos chamados e sermos ouvidos, ao mesmo tempo nasce a ideia da FADU vir para Aveiro, que foi mesmo nesse contexto, até recordo-me, é interessante que a lógica foi, bem, com esta nova, disse o arquiteto Joaquim Oliveira, que estava presente nessa reunião, a liderar a reunião até, disse, bem, com esta nova nave só falta a FADU vir para Aveiro. E eu, na altura, desvalorizei aquilo por completo e disse, claro que sim, é um palacete, é uma frota de viaturas XPTO para virmos para cá, é um subsídio de não sei quem sei que mais, e nós vimos para Aveiro. A verdade é que estava, obviamente, a brincar, né? Faz esse sentido, a FADU tem que ser independente, tem que avançar com a sua liderança independente das instituições de ensino superior, claro que deve aproveitar para crescer em conjunto com elas, mas deve ter a sua independência. E a verdade é que nasceu numa reunião dessas e
deste
acabou por
tipo
ter...
de trabalho.
Exatamente.
Já agora, e por curiosidade, este pavilhão, que características é que tem... de especial. Estamos a falar, sim, de uma estrutura que vai ter que ser construída no espaço de um ano, no prazo de um ano, a pensar num campeonato da Europa.
Sim. Vamos por partes. Em primeiro lugar, um erro que eu próprio cometo muitas vezes, que é chamar aquela infraestrutura uma nave desportiva. É logo o primeiro erro, porque ela foi pensada para ser um multiusos.
Pavilhão multiusos.
Exatamente. Eu acho que é o termo que faz mais sentido para quem conhece o projeto, e conheço, obviamente, muito bem. Estive sempre a acompanhar, naturalmente, o seu desenho. É importante corrigir este detalhe, que eu muitas vezes também cometo esse erro. Não é uma nave desportiva, é um pavilhão multiusos.
Mas também tem nave desportiva, não é?
Exatamente. Também tem nave desportiva e foi pensada de forma muito inteligente, que é concentrando o parque desportivo da universidade.
É polivalente. Portanto,
polivalente. Foi pensada na lógica de poder receber eventos académicos. Obviamente
de
não pode ser, não podem ser eventos para 20 mil pessoas, mas para 5, 10 mil pessoas chega perfeitamente. Portanto, foi pensada para isso, isso é importante. É importante também ter consciência, por exemplo, a Universidade de Aveiro, em eventos anuais, em aluguer de tendas, por exemplo, para acolher este tipo de eventos, feiras, competições de matemática,
uma fortuna,
quer dizer, é importante perceber que esta infraestrutura vai dar resposta a isso, vai também permitir à Universidade poupar dinheiro, sem entender, como eu acho que entende, que tem que ser rentabilizada também ao nível desses investimentos. Portanto, em primeiro lugar, perceber que não é uma nave desportiva apenas e só, é também uma nave multiusos. Depois, a questão desportiva, o que distingue todas as outras instituições, obviamente a questão da modernidade, não é? Porque vai ser, por consequência, a nave mais moderna no ensino do ensino superior. A nível da capacidade, não é? De público, que não existe,
portanto,
estamos a falar de 1000 pessoas, portanto, bancadas para 1000 pessoas, nem sequer, se me permitem este comentário, que acaba por ser revelador do mau caminho que o município de Aveiro trilhou durante estas décadas todas ao nível das infraestruturas esportivas, nem sequer o município de Aveiro tem uma infraestrutura com capacidade para este número de público presente. Portanto, é preciso perceber que aquela nave, tal e qual como está feita e que está construída daqui a um ano, será a data, sei que a Câmara Municipal de Aveiro, e ainda bem, tem planos para crescimento do parque esportivo, mas à data em que foi inaugurada, será a melhor nave, não da Universidade de Aveiro, mas a melhor nave da cidade e do município de Aveiro. Não vai existir em Aveiro nenhuma nave desportiva
com capacidade para pessoas de futsal,
exatamente, para tudo
handball,
aquilo,
basquete,
as medidas da nave estão pensadas para ser possível qualquer competição de modalidade de pavilhão, desde modalidades individuais a modalidades coletivas, e isto tudo reunido, claro que faz daquela instalação uma grande vantagem competitiva para a Universidade de Aveiro no contexto do ensino superior e não só.
Um outro pavilhão, já agora, e a propósito, isto é uma brincadeira, mas no sábado haver um jogo de basquete, a Taça de Portugal, Beira-Mar Belenenses, no pavilhão Aristides Dol, há um problema que eu não sei se tem solução no novo multiusos, mas que naquele pavilhão se nota. O Belenenses teve para aí uns 8, 9, 10 ataques ou posse de bola em que perdeu a bola porque pisou a linha. São tantas linhas, que os jogadores nem sequer conseguiam ter a noção se estavam dentro ou fora do campo.
A sua análise é perfeita, não é? Quem está assistindo na bancada e apercebe-se isso, a sua análise é perfeita. Obviamente que isso foi uma das coisas que foi falada e conversada na construção da nova jornada. Até me recordo que o professor Paulo Jorge, reitor da Universidade, também está a par desse tema, tem grande sensibilidade, gosta sempre de estar por dentro das coisas. Até disse que, bem, isto no futuro vai caminhar para uma solução tecnológica.
LEDs.
Carregamos no botão e ele é que faz, é que ele desenha as linhas da nova nave. Se calhar ainda vamos ver no futuro a nova nave desportiva da Universidade aí por uma solução destas. Mas posso dizer naturalmente que a nova nave não vai ter essa confusão de linhas. Aliás, o Aristides, penso que essa estratégia da Universidade de Aveiro é tornar-se muito mais numa
oficina.
Exatamente, podemos chamar numa oficina, portanto, para dar resposta à prática desportiva de massa, e obviamente o pavilhão, a nova nave multiusos, vamos chamar assim agora, vai dar resposta mais a esta questão de importante, de não dar resposta a todas as modalidades, mas às principais que são praticadas na universidade.
Ter uma competição no horizonte de um ano, em simultâneo com uma construção que começou há poucas semanas, no início de novembro, isto é assustador ou não?
É assustador, é uma situação arriscada, que eu acho que poderemos todos estar tranquilos, na medida em que também há infraestruturas na cidade e na região que podem dar resposta. Eu sei que a Universidade de Aveiro está em conversações com os municípios de Aveiro e de Ilhavo nessa matéria, para que tenha aqui garantido um suporte à competição que permita que quer a nave esteja pronta a tempo ou não, de garantir que a competição vai ser feita, que há resposta e que será feita com qualidade. E existe qualidade.
Esta ideia de que, e falou há pouco nisso, a Aveiro também tem a sua iniciativa para um pavilhão multiuso Cruzes, no, na zona do Parque de Feiras de Aveiro, e que será também essa componente, não só para...
E que é também no Estádio Municipal de Aveiro, não é? Então, pensar...
No Estádio Municipal é um pavilhão oficina,
okay.
Mas na zona do Parque de Feiras será um pavilhão já para grandes eventos e para uma dimensão também numa escala diferente. Isto não é, digamos assim, pensamento faraónico? Não estamos a passar do 8 para 80? Há espaço para todos?
Não, eu por acaso concordo a 100% com essa decisão da Câmara Municipal de Aveiro de investir nas infraestruturas desportivas, onde o município de Aveiro, capital distrito, não é? Ainda está muito longe daquilo que se vê por diferentes capitais distritos do nosso município, principalmente da zona do litoral, onde Aveiro, não tenho a menor das dúvidas, que se calhar é a capital distrito da zona do litoral, onde sofre do problema de déficit de qualidade das suas infraestruturas esportivas. Portanto, acho que é uma boa decisão. É importante que o município de Aveiro comece também a investir, e vai investir, que tenho a certeza disso, no aumento do seu parque desportivo, para dar resposta a este crescimento da prática desportiva no seio da cidade e do município e também da universidade, até porque Aveiro já realizou duas ou três fases finais de campeonatos nacionais universitários. Sei que existe, obviamente, sempre a perspectiva e a ambição de no futuro voltar a organizar, mas cada vez mais a universidade e a sua associação académica querem procurar competições internacionais. Se é possível organizar um campeonato europeu universitário de basquetebol que há de envolver cerca de 500 diferentes atletas, se quer imaginar ou pensar em outro tipo de eventos de grande escala a nível internacional para 2.000, 3.000, 4.000 pessoas, não há resposta neste momento no município de Aveiro para se poder acolher estes eventos. E, portanto, a universidade, obviamente, também ganhará muito com o aumento do parque desportivo do município.
Faz sentido dar este avanço e este passo em frente?
Faz todo o sentido, e acho que será uma junção de forças entre os investimentos que estão a ser feitos no parque desportivo da universidade, em conjunto com o parque desportivo da cidade. Eu acredito que, obviamente, que se tudo isto avançar, num espaço de 5 ou 10 anos, as coisas vão radicalmente inverter na cidade de Aveiro no que diz respeito à oferta de infraestruturas esportivas.
E a partir daí, qual é a ambição? Ou qual é que deve ser ou pode ser a ambição também de uma organização como a FADU? Mundiais?
Obviamente, campeonatos mundiais universitários será sempre uma missão. A Universidade de Aveiro, este ano em março, organizou um campeonato mundial universitário de corta-mato, que é um princípio, não é? Claro que é dos campeonatos com o menor número de estudantes atletas inscritos e a participar, mas é o princípio, modalidade individual, mas é o princípio para começar alguma coisa. Há sempre, a nível internacional, grandes eventos que são possíveis, não é? Eu não quero aqui arriscar dizer qual é que é o evento que se poderia fazer mais sentido para a realidade que existia na altura de infraestruturas esportivas, mas não tenho a menor das dúvidas que se a cidade crescer o seu parque esportivo com o crescimento do parque esportivo da universidade, há todas as condições para Aveiro, universidade, cidade, acolherem grandes eventos internacionais no âmbito dos esportes.
Não, eu perguntava isto também com sentido, André, porque, por exemplo, uma das discussões que está aí agora é a questão da nova piscina, porque a Aveiro perdeu as suas piscinas municipais, vai ter ou quer ter, se é no estádio, se é na zona do estádio, se não é, está em discussão, mas depois é aquela discussão se é de 25 metros, se é de 50, se é olímpica. Na sua posição de gestor, que foi durante muitos anos destas questões do desporto, faria sentido ter a ambição de projetar equipamentos para uma escala que, se calhar, aos olhos dos cidadãos, muitas vezes não podem não ter esse cabimento?
Nós devemos ser ambiciosos, mas ter sempre os pés no chão. Que falta sempre muito, às vezes, aos nossos...
E o seu discurso, já agora, o seu discurso nesta inauguração acentuou um pouco isso, que Aveiro foi megalómana em algum momento, creio que estaria a falar da questão do estádio.
Sim. Exatamente isso. Obviamente que é muito fácil de ver as coisas com distanciamento, não é? Pensar 20 anos depois que o Estádio Municipal de Aveiro pode ter sido um erro, não é? O investimento que foi feito, o sítio em que está localizado, pode ter sido um erro, não é? É muito fácil ter esse discurso 20 anos depois, quando a data, eu recordo-me disso, era criança,
era mais
todos nós queríamos, a população toda queria dizer que acolhia
e
jogos.
E a cidade que não tinha,
claro,
era uma cidade ostracizada.
Claro. Todos queríamos, quer dizer, não podíamos ficar atrás, então quer dizer, fogo, até Barcelos, não é? Até Barcelos vai ter um estádio para 2004, Aveiro, capital do sítio, não vai ter. Portanto, há esta questão.
Viseu queria, Covilhã
queria. Viseu queria. Portanto, temos que ver o distanciamento. Portanto, eu não pertenço àquele grupo de pessoas que crucifica os decisores políticos da Aveiro e do Estado à data em que tomaram essa decisão. Não pertenço a esse grupo de pessoas. Obviamente, hoje, com o distanciamento, penso que foi um erro. Penso que também, e ainda bem, que a Câmara Municipal de Aveiro está a pensar em soluções para rentabilizar aquela infraestrutura, independentemente de eu adivinhar, continuar a ter muitas dificuldades em acreditar que aquilo nos próximos 10, 20 anos terá grande sucesso. Não vejo isso, não vejo isso.
Vai continuar a gerar déficit, seguramente.
É sem dúvida nisso. Mas como estava a dizer, portanto, a esse nível...
Uma piscina olímpica, faz sentido?
Pronto, é isso que queria dizer, para concluir, que é, não faz sentido que serem construídas infraestruturas esportivas a pensar meramente em dar resposta para a realização de competições internacionais, porque elas são efêmeras. Organiza-se uma competição internacional, vamos imaginar que a Aveiro poderá ter essa missão de acolher uns Jogos Europeus Universitários, que é o maior evento a nível europeu do desporto universitário. Estamos a falar de 4 mil atletas, onde natação é sempre uma das modalidades que faz parte, ou que tem feito sempre parte, da maior parte das vezes, do quadro competitivo da competição. Dá resposta, é verdade. Mas o evento extingue-se ao fim de uma semana. Portanto, eu não acho que se deva investir numa infraestrutura desportiva para dar resposta a um evento internacional. É muito importante, e eu sempre fiz questão de dizer isto nas minhas conversas com a Iniciada da Liga, a proposta na balança desportiva, que é, não faz sentido construir parque desportivo sem projeto desportivo. Quer dizer, pensar a construção de uma infraestrutura só porque sim, ou porque faz sentido para acolher um determinado evento, é um erro sempre político que se comete e que não se deve cometer. Qualquer infraestrutura desportiva, a construir tanto na universidade como na cidade, devem ter um projeto desportivo associado. Isto que quer dizer é, devemos saber à partida muito bem para que é que ela vai servir. Para depois não se tornar, obviamente, um elefante
branco.
Não é? Senão torna-se um elefante branco e depois, obviamente, a população cobra pelos erros que foram cometidos.
O que é que há de estruturas em aberto que é necessário colmatar? Se pensarmos nesta nossa região, não apenas no município de Aveiro, a universidade está em Águeda, está em Ilhavo, está na Gafanha, está em Oliveira das Meias... O que é necessário?
Eu
acho que são investimentos para fazer?
Eu acho que, por incrível que pareça, vou até ser um bocadinho incoerente com o que vou dizer, por incrível que pareça, os grandes investimentos que a cidade, a universidade e a região precisam de fazer, certo que no município de Aveiro é muito ao nível das infraestruturas. Há, volto a repetir, um enorme déficit de qualidade das infraestruturas desportivas que é amplamente conhecido e falado pelos decisores. Portanto, eles sabem isto melhor que ninguém, muito mais do que eu até, que têm consciência deste déficit. Mas, na minha opinião, há uma enorme falha na cidade, na universidade, na região, que é a falta de recursos humanos. Há pouca profissionalização do desporto, é um problema de Portugal, não é só um problema desta zona, mas que se sente muito nesta zona. Por acaso, ainda este dias vi a notícia da contratação de mais um recurso para o Beira-Mar, e acho importante isso, tá? De continuar a profissionalização do clube, mas sinto muito isso, que é, não se pode pedir para que projetos esportivos cresçam, se desenvolvam, se forem sempre na lógica do voluntariado. É um mau princípio. Ok, que o desporto vai estar sempre enormemente dependente da lógica do voluntariado, mas se não existirem profissionais a tempo inteiro a pensar em desenvolvimento esportivo dos clubes e não só, é muito difícil crescer
ao
nível do desporto.
Mas o André, ao fazer essa referência e ao dizê-lo, está a querer dizer exatamente o quê? É necessário ir buscar gente, contratar gente
qualificada,
ou é necessário, por exemplo... E eu creio que este repto, alguém o lançou também numa destas sessões agora, pensar na criação de um curso de desporto em Aveiro.
Estará sempre associado, que é preciso mais profissionais a trabalhar na área do desporto, pessoas qualificadas e formadas, e para existir essa resposta, nada melhor também do que a Universidade de Aveiro, se assim entender no futuro, pensar a criação de um curso que possa dar resposta a isso, que não tem que ser necessariamente vocacionado para a área do ensino, como
pode
existe.
Pode ser
gestão desportiva, não tem que ser necessariamente, pode ser uma coisa diferenciadora. Aliás, esta é uma marca da Universidade que eu também gostava que preservasse no momento de discutir uma solução para um curso ligado à área de desporto.
Diferente,
moderna, que não exista, que não seja comparável com outras ofertas ao nível de formação no ensino superior, no desporto, de outras instituições de ensino superior. Eu acho que faz sentido, e se isso estiver ainda relacionado com a necessidade que existe na cidade, no município e na região, dar resposta a determinadas assuntos que sejam importantes no nível do desporto, ainda melhor.
Eu o que vejo do seu discurso é que, no fundo, de alguma forma, isto está também a esse nível, num estado ainda um pouco arcaico.
Acho isso. Tenho valorizado o percurso que o Beira-Mar tem feito, não é? Basta ver. Temos de ir aos números, aos factos, não é? Pensar o crescimento que o Beira-Mar tem tido ao nível dos recursos humanos profissionais a tempo inteiro, que acho que é um caminho que esta direção está a fazer, que é acertado e que é bem-vindo.
E também beneficiou de uma aproximação à associação académica, não é?
Sim, sim.
Na gestão de equipas, de espaços...
Sim, tudo. Aliás, é impensável pensar os elementos desportivos da cidade e do município se não tiver a universidade envolvida envolvida nesse projeto. E às vezes também é importante conversar mais, falar mais entre os diferentes decisores que podem decidir a nossa vida no que diz respeito ao sistema desportivo local. Mas sim...
Já agora a esse nível, falou-se, e o Presidente da Associação Académica numa recente gala fez questão de o dizer, que a ideia de criação de um clube desportivo, a Associação Académica, vai germinando. Aveiro e a região podem vir a perspectivar uma situação destas, na sua opinião? Isto pode ser interessante, pode ser um passo importante?
Sim, o Presidente da Associação Académica, o Wilson Carmo, tem vindo a público já por várias vezes dizer que está na altura de se pensar um clube na universidade para competir também nas competições federadas e não só nas competições da FADU. Eu acho que é uma decisão arriscada, devo dizer, como já tinha a oportunidade de dizer, mas ao mesmo tempo uma decisão corajosa e que faz sentido. E, portanto, eu acho que é uma boa reflexão que neste momento a Associação e a Universidade estarão a fazer, que faz todo o sentido, e eu vejo muito na ótica de um projeto dessa natureza avançar, na lógica de servir para aqueles atletas que estão a competir no município e na região, porque a Universidade de Aveiro não é uma universidade local, é regional, é nacional até, não é? Mas muito na lógica de aqueles atletas que não tiveram a oportunidade ou não têm ainda qualidade e formação para poderem estar nos plantéis principais das diferentes modalidades, das principais equipas a competir no contexto de fora de futebol, até em divisões...
A falar de desporto amador.
Exatamente. Não necessariamente...
Amador no sentido... Que, mas, lá, não é um jogador
estão
que
na fase de transição.
Divisão,
estão, estão na fase de transição. Que, vamos imaginar, por exemplo, aqui o Iliab, em Ilha. Vamos imaginar neste cenário. Há um atleta que acabou agora a sua formação, os seus escalões de formação, que ainda não está pronto para competir na equipa principal, mas que é importante dar-lhe regularidade, competição regular, continuar aqui a sua formação desportiva numa lógica quase sub-23, para ver se consegue chegar ao topo da equipa do Liao. Eu acho que se a Universidade e a Associação pensarem o projeto deste ponto de vista, dar resposta a esta lacuna que existe, que não é só no local, é no próprio sistema desportivo, basta ver o projeto da Liga Sub-23 da Federação Portuguesa de Futebol, visa precisamente intervir nesta área, não é? Que está a falhar em Portugal.
E os clubes também não conseguem ter uma multiplicidade.
Exatamente.
De equipas.
Se a Universidade pensar neste ponto de vista, quase uma lógica de clube satélite, quase uma lógica de protocolos com os clubes de estes atletas que ainda não estão prontos para competir no Campeonato Nacional de Ténis pelo Beira-Mar, para competir na Primeira Divisão Nacional do Basquetebol Masculino pelo Iliabo, então venham para aqui, nós temos esta resposta. Têm que ser estudantes universitários, que eu acho que esse deve ser o princípio. Eu acho que a Universidade de Aveiro não se deve imbuir se não for a lógica de que é um estudante mesmo da sua comunidade, porque senão acho que já está a seguir o caminho, que é, na minha opinião, na lógica do nosso sistema desportivo, da responsabilidade dos clubes. Se for nesta ótica, eu acho que complementa e eu acho que há ganhos para todo o sistema. Acho mesmo, acredito mesmo. Portanto, é uma decisão arriscada, porque é um modelo único, que não existe neste momento em Portugal em mais nenhuma instituição de ensino superior.
A Associação Académica de Coimbra não é um pouco isto?
Não, porque fez muito mais o caminho da
profissionalização.
Da criação das secções autónomas, ou, portanto, as coisas estão muito desarticuladas, não é? Se tivesse essa lógica de independência, existe umas secções autónomas para o futebol, para ali e para aí fora, depois há uma enorme desarticulação e depois até acabaram por cometer um erro, que é o que eu espero que a minha universidade e a minha Associação Académica, se me permitem falar assim, obviamente, do ponto de vista apenas afetivo, que espero que não cometam, que é, ao princípio tem que ser sempre meramente estudantes universitários, não é? A Ação Académica de Coimbra, o futebol, começa a descaracterizar-se no momento em que passa a ter nos seus quadros, não é, atletas que não são estudantes universitários. Foi assim que se começou a descaracterizar. É sempre este o problema do desporto nacional em Portugal. É a partir do momento em que os clubes que têm uma identidade, que são próximos à população, as pessoas identificam-se com essa identidade, não é, abdicam da sua identidade em prol de, às vezes acham, de aparentemente chegar mais rápido aos resultados esportivos. Que até pode acontecer isso um ou dois anos depois de tomarem essa decisão. Mas depois as pessoas começam a não se identificar com o clube
e o tombo é maior.
Perdem a massa crítica e o tombo é muito maior e basta ver o que aconteceu ao Beira-Mar. Basta ver o que aconteceu ao Beira-Mar.
Não ficam grandes dúvidas também sobre esta questão. No início eu disse que estávamos a falar com o ex-presidente da Associação Académica, ex-presidente da FADU, e agora? Qual é a vida atual?
É a pergunta que todos fazem. Agora vou parar até o final deste ano civil. Preciso dedicar tempo também à minha vida pessoal. Foram muitos anos consecutivos a liderar projetos no âmbito do associativismo, seja estudantil, seja desportivo, e portanto é um momento agora de parar, refletir.
Curso,
mas gostava economia, depois da administração pública, agora também esse é o meu novo desafio, estou também agora matriculado na Universidade de Aveiro em administração pública, também é o desafio que eu tenho para o próximo 1-2 anos de estar a estudar administração pública. Vamos com calma, eu gosto muito da cidade de Aveiro, vou viver, tive estes anos em Lisboa, mas também com a descentralização da FAD de Lisboa para Aveiro, passei a vir também a viver para Aveiro. Gosto muito da cidade de Aveiro, gosto muito da região de Aveiro, tenciono fazer vida por cá. Vamos ver o que será o futuro.
Como é que olha para esta cidade, para esta região, do que tem visto, o acompanhamento que faz, o que é que lhe parece?
Eu sou um interno apaixonado por Aveiro. Eu nasci na Póvoa Lanhoso, em Braga, e vim estudar para a Universidade de Aveiro em 2010. Foi setembro de 2010, foi o meu primeiro contacto. Eu chego a Aveiro sem conhecer rigorosamente ninguém. Não existia à data mais nenhum estudante a estudar na Universidade de Aveiro proveniente da minha terra, da Póvoa Lanhoso. E o que aqui encontrei foi uma coisa que não estava à espera, porque eu nasço num meio, não posso chamar rural, mas estamos a falar num concelho com 25 mil habitantes que fica entre Braga e o Gerês, em que a dimensão do concelho não é significativa, e entro numa universidade já com 12, 13 mil alunos na altura, e numa cidade que, afinal de contas, capital distrito, mas não era assim tão grande. Era próxima, as relações existiam, não era uma universidade clássica, onde o professor ficava muito distante, como a minha irmã, que cada data estava a estudar em Direito em Coimbra, e era impensável para ela ter uma conversa com o professor. Não, eram aulas com 200, 300 alunos, naqueles megas auditórios da Faculdade de Direito de Coimbra, e havia um enorme distanciamento. Eu aqui em Aveiro consegui manter, no fundo, essa característica que tinha na minha terra, no meio mais pequeno, que é de proximidade com as pessoas. Consegue-se falar com o professor, consegue-se até almoçar, ter um lanche, um café com o professor. Na cidade, é uma cidade que não é muito pequena, apesar de ser capital distrito, nem sequer é a maior cidade do distrito de Aveiro. E esta lógica de proximidade, de relações humanas, de fluxos, de tudo muito concentrado, não é? Consegue-se em Aveiro, as pessoas não têm consciência disso, ainda agora com a decisão da nova nave desportiva da universidade, em que o reitor teve que informar que aquele parque de estacionamento agora ia à vida, porque a nova nave está a ser precisamente construída no parque de estacionamento, logo se levantaram a voz de como é que é possível, onde é que vamos estacionar no carro. E é impressionante que a 5 minutos a pé do local onde está a ser construída a nova nave, no Crasto, todos os dias, a qualquer hora, há sítio para estacionar. Isto em Lisboa, se for dito a uma pessoa que trabalha numa empresa qualquer, no centro de Lisboa, que pode estacionar o seu carro gratuitamente, é importante dizer isto, gratuitamente, a 5 minutos a pé do seu local de trabalho,
é um achado.
É um achado. A pessoa diz, mas onde é que isso é? Onde é que isso é que eu vou já lá colocar o meu carro? Aqui em Aveiro, não é? Às vezes não se tem consciência disto. Acha-se o fim do mundo, não é? Perder-se aquele parque de estacionamento quando há 5 minutos a pé, não é? O lugar do carro. Até achei curioso que cruzei-me com o reitor e disse que tinha estacionado o carro no Crasto, até para dar o exemplo, não é? Estava a vir a pé. Então a professora, pá, claro, com chuva e vento, mas isso é um problema da Aveiro, não é? Traçar aquela ponte pedonal dá mais trabalho. Mas, perfeitamente, e vi muita gente a fazer isso, não disse o Sr. Reitor. E, de facto, a cidade de Aveiro e a Universidade de Aveiro têm esta característica que muitas vezes é desvalorizada. É tudo muito próximo. O fluxo de pessoas está muito concentrado. Há vários serviços, várias soluções. Basta pensar, universidade, parque desportivo, hospital, Câmara Municipal de Aveiro,
Ria,
turismo, mantido, é preciso é isto tudo funcionar.
Tudo funcionar, é grande, e os circuitos é grande, em condições.
É, claro, e investir, não é? Porque estávamos agora a falar do hospital, continua a ser um dos piores hospitais do país em termos de resposta das infraestruturas, continua a existir muitas falhas a nível do parque desportivo, mas contudo, isto faz parte neste momento do dicionário dos decisores políticos, eles estão a tratar do assunto e o que nós temos de fazer é esperar, porque eu acho que quando este sistema todo estiver a funcionar, eu acho que Aveiro vai ficar com grande pujança.
Conversávamos um pouco antes de começar este programa e a conversa era muito também à volta destas questões da política, das lideranças, de que figuras, quem são os grandes atores, quem podem ser os grandes atores também do amanhã para um dirigente que foi estudantil. Nós estamos aqui numa espécie de um vazio, há muita gente que fala nisso, numa espécie de um vazio. É isso que sente também?
Sim, sinto isso. Eu acho que, por exemplo, como estava a falar antes de entrarmos no ar, é de facto um desafio para a cidade e para o município de Aveiro. Falta esta como é que dizer, esta perspectiva de futuro, não é? Não é fácil, como eu estava a dizer, encontrar pessoas da minha idade que estejam ativas a querer discutir a cidade, a universidade. Eu sei que isso acontece pontualmente, muitas vezes tem lógicas informais, na Praça do Peixe, no Café Convívio, a ver a bola e a falar sobre a cidade e por aí fora. Isto acontece num grau de informalidade, mas de certa forma é preciso formalizar um bocadinho isto, que é ouvi-los, dar-lhes palco, dar-lhes voz, não é? E isso não tem muita coisa.
E os partidos não têm feito esse papel?
Não têm feito esse papel, na minha opinião, os partidos políticos em Aveiro, não têm feito esse papel, estão muito longe de fazer isso, mas curiosamente há sinais, por outro lado, na sociedade civil, de que vão acontecendo sinais de que poderão estar a surgir esses líderes, não na política, mas fora da política, na sociedade civil. Por exemplo, um caso flagrante disso, o Afonso Miranda, presidente do Beira-Mar, é uma pessoa, já não é jovem, já tem mais de 30 anos, mas tem pouco mais de 30 anos e que está a liderar um dos maiores projetos da região, que é o maior clube da região, que é o Beira-Mar. Brutal, precisa aproveitar estes quadros que vão surgindo, dar-lhes força, dar-lhes todas as condições para que eles possam brilhar e acrescentar alguma coisa, não é? E portanto, se calhar vemos isso mais acontecer na sociedade civil e este tipo de pessoas não se querem inserir nos partidos políticos. E isso deve levar a essa reflexão, não é? Porque é que este tipo de pessoas que, atenção, continua a ter um enorme contributo para a causa pública, não é? E há tantos, podia aqui continuar com vários exemplos, seja na universidade, seja na cidade, isto vê-se por todo lado em diferentes organizações do associativismo, quem estamos a falar, não é? E porquê é que estas pessoas não se querem inserir nos partidos políticos? E eu, daquilo que falo e converso, cada vez mais acho que é difícil garantir futuro nos partidos políticos em Portugal enquanto tiverem este enorme distanciamento da sociedade civil, até porque hoje começa também, e ainda bem, a ser cada vez mais fácil, cada vez mais habitual, surgirem movimentos independentes, quem é os independentes, e aqui em Ilha é um bom exemplo, neste momento é uma Câmara liderada por um movimento independente, onde começa a sentir-se que, mas afinal de contas, mas porquê é que eu me vou filiar num partido político, não é? Se eu quero intervir na minha cidade, se quero ser ativo na minha cidade, contribuir para o seu desenvolvimento, porquê é que eu tenho que assinar um papel para o poder fazer, não é? É esta resposta que os partidos políticos não conseguem dar neste momento. Não é? Eu, para contribuir com a minha cidade, posso descentralizar a Fado e trazê-la para Aveiro e criar aqui uma lógica de dar força à cidade. Posso governar o Beira-Mar, posso governar qualquer outro clube desportivo e acrescentar, ajudar a cidade a crescer na cultura, no desporto, enfim, então
onde é que se vê? Nesses papéis, onde é que se vê?
Não, eu na política certamente que não, apesar de toda a gente achar sempre que esses são os meus planos e que tem essa ambição, não vou negar que gostaria de contribuir para a cidade que me acolheu desde 2010 e que estou sempre disponível para qualquer desafio que tenha essa perspectiva positiva de pensar a cidade, de pensar a universidade, que são temas que faço, mas numa lógica sem qualquer formalidade de candidatura ou o que seja, ou fazer parte de qualquer partido político, não. Faço de forma desprendida, desinteressada. Pois, obviamente, se for uma consequência, no futuro, na minha vida, será uma coisa natural e nada forçado.
Portanto, não... mais depressa, sem ser filiado do que sendo filiado, é isso?
Sim. Até porque aprendi também com o tempo, não era a minha visão inicial, aprendi com o tempo que não há só bons políticos e maus políticos, não há só bons políticos num determinado partido político. Pelo contrário, eu vejo pelo país fora, e a Fado também me ensinou muito isso, por diferentes municípios, grandes decisores, grandes autarcas, que são do Partido Socialista, que são do Partido Social Democrata. Eu, como costumo dizer, e os meus amigos que estão na política não gostam muito que eu diga isso, eu não consigo sentir, nas cidades e nos municípios por andando, o que é uma governação à esquerda e uma governação à direita. Basta pensar que vejo um político de esquerda no município X a subir o IMI, E um político de direita, no outro município ao lado, a fazer exatamente a mesma coisa. Então, o que é política de esquerda e direita? É subir os impostos e devolver os rendimentos? Depois às pessoas. O que é, no contexto autárquico, ser um político de esquerda ou um político de direita? Alguém aqui me consegue dizer o que é?
Então, como tem
é
mais que a ver consegue... com marcas como pessoais é que... do que ideológicas, é isso?
Eu acho que sim. Tem muito a ver com marcas pessoais, experiências vividas, interlocutores,
estilos
de liderança, capacidade de agregar, de saber ouvir, e depois congregar nisso no âmbito da nossa ação diária na política local e por aí fora. A nível nacional, creio que a coisa será sempre diferente. É, mas a nível local, vejo muito isto na lógica de experiência de vida, acumular diferentes realidades, agregar, consensualizar e tornar, por consequência, um líder.
E se há pasta que toca exatamente esses dossiês, é aquela da ligação cidade-universidade, que é daquelas coisas que nós andamos a ouvir falar há 15, 20, 25 anos. Como é que tem sido essa evolução? Em que ponto estamos nesta altura? Neste balanceamento daquilo que é uma universidade que está dentro da cidade, se quisermos, ou uma cidade que tem, de facto, esse território de forma, quase diria, geograficamente tão harmonioso em que já não se consegue sequer separar uma coisa da outra, não é?
Não. E o termo até é engraçado porque é um projeto que entretanto, já não existe na redação académica, mas que coisas naturais, porque os jovens vão evoluindo e deixam de consumir determinadas coisas, mas durante o tempo em que eu entrei na universidade, existia um jornal, um órgão de comunicação social na associação, que chamava-se o jornal Universidade, em que substituía-se o S por um C, né? Universidade, né? Portanto, era essa a lógica. E na altura já havia sempre essa visão permanente, que é, as coisas confundem-se, são duas coisas diferentes, não é? Ainda para mais quando estamos a falar de um meio pequeno, de um município com cerca de 75 mil, 80 mil habitantes, e uma universidade que hoje já está a caminhar para as 15, 6, 7 mil pessoas, que está sempre em constante crescimento, as coisas confundem-se.
Mas que muitas vezes parecem viverem ali numa tensão, muito próximas, mas ao mesmo tempo numa...
É normal, estamos a falar, porventura, das duas grandes instituições do município de Aveiro, que têm os seus interesses, que querem defender as suas causas, querem defender a sua casa, e às vezes o pensamento estratégico para o desenvolvimento das suas casas pode não fazer sentido aos olhos dos dois líderes. Eu acho isso, encaro isso com naturalidade, desde que seja feito com respeito. Eu acho que as coisas não se podem separar, mas tem que existir sempre independência. Ou seja, o reitor não pode ser um presidente de Câmara, e o presidente de Câmara não pode ser um reitor. Se existir este pressuposto, se as pessoas conquistarem nesta lógica, vão sempre funcionar. Tem aqui existir humildade.
Um desafio final, e porque estamos a terminar, André, vamos partir do princípio que estamos perante um decisor político, é o outro tema, se calhar o tema mais debatido em Portugal nesta altura, a questão da habitação, nomeadamente naquilo que diz respeito aos alunos, seguramente se colocará também a desportistas, alunos ou alunos desportistas. Qual é a varinha para resolver isto?
Na questão da habitação? Bem, vamos encarar isto de duas perspectivas, não é?
Pensando na perspectiva a partir da própria universidade, do próprio campus.
Dois problemas ao nível da habitação. Alojamento estudantil, para aqueles que estão a estudar e que não têm resposta, e o drama, não é? O drama que isso é. Eu sei de casos de estudantes que continuam a não conseguir ter o sítio para dormir e que estão a fazer a viagem diariamente de comboio ou de carro para virem estudar para a universidade. O governo aqui está a falhar. Prometeu que a esta altura já era suposto ter mais não sei quantos milhares de camas em Portugal e infelizmente isso não aconteceu. Portanto, está a falhar. Acredito agora que o PRR as coisas vão se resolver, mas é urgente resolver este nível. Portanto, na questão do alojamento estudantil, vamos acreditar que as novas residências universitárias que vão ser construídas por todo o país vão ajudar a resolver este drama, apesar de, com o crescimento das instituições de ensino superior, poderão ser sempre suficientes.
Não vai sempre surgir, não é?
E depois da questão do arrendamento jovem, que é um drama que existe neste momento no nosso país, a dificuldade que um jovem tem de sair da casa dos seus pais, de deixar o mercado do arrendamento e ter o seu próprio espaço aos 30, 32, 35 anos. É uma dificuldade que existe, não é? Por os preços que existem no mercado imobiliário, com os valores de entrada que têm que estar no banco, é impensável acreditar que um jovem tem 20, 30, 40 mil euros ao fim de 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos a trabalhar. Basta ver os rendimentos médios de um jovem com essa idade. Não vai ter. Ou nasceu numa família de ouro, não é? Num berço de ouro, e consegue ser ajudado pela família. E isso coloca desde logo o princípio do Estado a falhar, não é? Quando isso só é possível para quem nasce em famílias de ouro. Não é?
E então a solução?
A nível do rendimento jovem, na minha opinião, será sempre a dois níveis muito, muito importantes. Em primeiro lugar, é acesso aos jovens a condições especiais para poderem fazer o seu primeiro investimento ao nível bancário. Portanto, eu acho que tem que aqui intervir, tem que dar aqui alguma ajuda para que os jovens possam fazer esse investimento. E depois, claro, é preciso trabalhar na lógica do mercado imobiliário, e eu aqui não sou especialista, mas acredito que as redes sociais também vão ajudar a esse nível para controlar os preços do mercado, que é uma loucura, a inflação toda, e que o governo está atento e que está a atuar nessa medida, onde o mercado imobiliário tem sido o expoente da loucura dos preços que são praticados, que torna completamente proibitivo para um jovem fazer um investimento de querer largar da sua casa dos pais. E depois ficamos muito surpreendidos quando os jovens em Portugal cada vez mais saem das casas das suas famílias mais tarde.
Tardiamente. André Reis, o agradecimento por esta hora de conversa no programa das quartas, com reposição no domingo, à 13h, e com publicação esta quinta-feira de manhã em terranova.pt. Voltamos na próxima semana, na próxima quarta, com um novo convidado. Até lá.
Obrigado.